Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Vamos meditar nas Sagradas Escrituras, né? Vamos abrir no livro de Rute. Que o Senhor nos dê graça hoje para que esta palavra possa nos ajudar no nosso caminhar na fé cristã. Enquanto vocês abrem aí no livro de Rute, eu já li algumas vezes a Bíblia, mas eu decidi ler a Bíblia de uma forma diferente agora, sabe? Este ano. Eu estou pegando assim, parando com toda a paciência em cada livro da Bíblia e estudando, relendo. Isso aí chama-se método de Feynman, de aprendizagem, né? Ele fala, você vai lendo até você, até aquilo fazer parte de você. E Feynman foi um grande físico, né? Americano. Na época da Segunda Guerra Mundial. E eu estou fazendo assim, sabe? E eu terminei o livro de Juízes, meu Deus do céu. Foi um choque para mim ler Juízes novamente, da forma como que eu estou lendo, sabe? Lendo, relendo, estudando. Gente, quanta sujeira, quanta traição, né? A Bíblia vai mostrando tudo aquilo, né? A maldade do ser humano, a corrupção, né? E agora, de repente, eu termino o Juízes e entro no livro de Rute. Meu Deus, parece assim que você entra assim de uma situação de uma guerra grande, né? Bala para tudo quanto é lado. De repente você entra numa praia deserta, gostosa, tudo funcionando, assim, um livro gostoso, assim, as pessoas afetivas. E foi um choque. Então eu tenho lido, faz um mês que eu estou lendo, relendo. Irmãos, está sendo tantas lições nesse livro que eu estou assim abismado, sabe? Abismado. Então, assim, a riqueza contida nesse livro, assim, está me chocando, sabe? Literalmente chocando. O que esse livro trata? Ele trata de temas caros, importantes, como amizade, honra, compromisso, resgate, honestidade, respeito às leis, mas principalmente sobre dois temas que trata esse livro, que é fidelidade e resgate. Como nós temos pouco tempo, e se a gente fosse tratar desse assunto, a gente ia delongar muito tempo, nós vamos tratar especificamente sobre um tema chamado fidelidade, que para mim é assim o cerne principal de todo esse livro. Então é muito interessante, quando você lê um texto da Bíblia, depende o estado que você está, depende como que você está na sua maturidade espiritual, você enxerga de uma determinada maneira. Daqui a 5, 6 anos, se você ler novamente, Deus vai te falar outras coisas sobre aquilo, né? Então, nesse tempo que eu estou lendo, Deus está me falando sobre essa questão fidelidade. E para a gente aplicar isso. Isso aqui não é uma. Nós não vamos tratar disso apenas como algo teórico das Escrituras, mas algo prático, né? E por que nós vamos tratar sobre esse tema fidelidade? Porque, irmãos, uma coisa chamada do mundo, uma cultura do mundo, a cultura do mundo, chamada infidelidade, ela entrou na igreja gradativamente, silenciosamente. E ela está estabelecida na igreja e as pessoas não perceberam. Então eu estou trazendo aqui de forma profética para a gente compreender que ao longo do tempo essa questão fidelidade ela foi sendo transformada sem nós percebermos, sem as igrejas perceberem, né? Então é isto. Né? Então eu vou contar um pouquinho sobre a história desse livro de Rute, né? Como é que é essa história? Essa história é assim. A Bíblia começa falando no tempo de juízes. Então ainda estamos no tempo de juízes. Tem dois personagens. Um se chama Elimeleque e outro se chama Noemi. Eles eram casados e moravam em Belém, Efrata, onde Jesus nasceu. Interessante, Israel. E este casal tem dois filhos. Mas aconteceu o seguinte, e eles tinham propriedades em Belém, esse casal. Aconteceu o seguinte, que veio fome sobre a terra, a Bíblia fala. E eles estavam numa situação muito difícil. Muito obrigado, pastor. E eles resolvem sair daquela terra e ir para uma outra terra. E eles vão para a terra de Moabe. Saem de Israel, de Belém, esposa, marido e os dois filhos, e vão para Moabe, para a terra dos moabitas. Os moabitas sempre foram um povo que lutou contra Israel. Era um povo que servia outros deuses, deuses de pau, de pedra, né? Mas eles foram buscar melhores condições lá entre os moabitas. E lá ficaram um determinado tempo e, de repente, o que aconteceu? Elimeleque, marido de Noemi, falece e ela fica viúva. E ela já ficou numa situação muito difícil, numa terra estranha, com suas noras e seus filhos. E passa mais um pouco de tempo, seus dois filhos morrem. E ela fica sozinha com as suas duas noras. Muito difícil a situação de Noemi. Vamos ver a situação de Noemi como estava? Ela estava velha, bem idosa já, numa terra estranha, pobre, sem possibilidade de sustento, com duas noras viúvas, estão compreendendo? Frustrada porque ela sai da sua terra natal, porque ela estava com problema, vem para cá, aqui também dá muito problema, perde toda a sua, o seu marido e seus dois filhos, fica abandonada em uma terra estranha, sem familiares e sem as suas amizades que ela tinha lá na terra de Israel. E de repente ela fala: o que eu estou fazendo aqui? Viúva, com duas noras, vou voltar para minha terra, porque lá pelo menos eu tinha pão. E ela decide voltar e leva suas duas noras junto com ela. E no caminho ela fala assim: o que eu vou oferecer para essas duas mulheres? E ela fala assim: é melhor vocês voltarem, eu não posso levar vocês, eu não tenho nada para oferecer para vocês. E Noemi era responsável por suas duas noras. Uma se chamava Orfa e outra se chamava Ruth. Razão da qual foi escrito esse livro, Ruth. Orfa e Ruth eram moabitas, serviam outros deuses. Olha que situação estranha, né? Muito bem. Vamos ler então aqui para a gente ver como é que é essa história. Vamos abrir em Ruth 1, de 6 até 14. Vamos ler esse texto aqui. Mas antes, deixa eu falar uma coisa para você antes. Eu esqueci qual que é o tema da nossa ministração. Muito interessante estabelecer um tema, né? O tema é a bênção da fidelidade. Amém? Esse é o tema da nossa ministração. E a base do nosso tema, vamos lá, vamos abrir primeiramente em Ruth, capítulo 2, verso 10 a 13. Vou esperar vocês, vamos ler lá. Ruth, capítulo 2, do versículo 10 ao 13. Pronto? Então, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizestes à tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas águas viestes buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreceste muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Esse é o texto básico da nossa ministração. Certo? Mas agora vamos ver o seguinte: ela estava voltando da terra dos moabitas, voltando para Israel, Belém especificamente. Então vamos ler lá Ruth de 1, de 6 a 14, por favor. Capítulo 6, capítulo 1, versículo 6. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão, em Israel, evidentemente. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejam felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz. E disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mãe. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então o que acontece? Ela insiste: voltem, vocês não podem ir comigo, não tenho nada para oferecer para vocês. E elas insistiram para ir: vamos, nós queremos ir, vamos querendo ir. Mas Orfa falou: tá bom. De tanto que o Noemi insistiu, ela volta para a sua terra, mas Ruth não. Ruth fala assim: não, eu vou te seguir, né? Agora vamos ver uma coisa aqui, interessante, né? Então, Orfa volta, mas Ruth a segue em quaisquer circunstâncias. E aqui nós temos uma encruzilhada, preste atenção aqui. Dois destinos, Noemi e Ruth. Não, desculpe, Noemi e Ruth, dois destinos ficaram. Noemi e Ruth. E esses destinos poderiam se separar ali? Ou elas poderiam caminhar juntas? Mas Ruth fala assim: não, eu vou te seguir. Daqui a pouco nós vamos ler o texto. E aqui, nesses dois destinos, né? A pergunta que eu faço, eu gostaria que vocês me ajudassem nessa pergunta. O que que Ruth tinha para ganhar seguindo Noemi? Me digam.
Uma sogra inteligente.
Cumprimente a dona Ruth aí. Matou a charada. Não sabemos se ela é inteligente, né? Nós sabemos que ela era muito carinhosa e afetiva. Razão com essa. Mas o que ela tinha a ganhar? Veja só. Seguir uma mulher velha. Não é? O que ele ia ganhar seguindo uma mulher velha? Me fala.
Conhecimento.
Tá. Não ganha nada, porque ele estava no final da vida dela. Não tinha perspectivas, porque ela ia voltar para uma terra, não sabia nem o que ia acontecer. Numa jornada incerta, voltar para uma terra que ela nunca foi. Ir para uma terra estranha, um Deus diferente do seu. Porque o Deus de Ruth era diferente do Deus de Noemi. Ela só tinha a perder, deixar sua terra, seus deuses, seus familiares, suas amizades, seus pais, pai e mãe, e perder a possibilidade, irmãos, de um novo casamento, não é? Porque quem queria casar com uma moabita? Compreenderam? Então ela não tinha absolutamente nada a ganhar, só tinha a perder. No entanto, ela vem aqui que eu chamo a prova de fidelidade. E que isso daqui nos choca, sabe? Quando nós lemos essa parte, ela é chocante. Vamos ler? Ruth 1, 16 a 19? Vou parar você. Eu queria que vocês acompanhassem esse texto aqui, tá? Vamos ler? Olha lá. Ruth disse, porém, Ruth: não me inste, ou seja, não insista, para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te. Por quê? Aonde quer que fores, irei. E aonde quer que pousares,
ali pousarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Não é será o meu Deus, é o meu Deus. Significa que ela já estava seguindo ao Deus de Noemi. Amém? Onde quer que morreres, morrerei eu. E aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram em Belém. Sucedeu que, ali chegaram, toda a cidade se comoveu por causa dela. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Ou seja, aquela que nos deixou há muito tempo atrás? Amém? Muito bem. Então eu vejo assim, aqui é uma grande prova de fidelidade. Agora esse texto choca, nos choca quando a gente ouve. Não parece um exagero? Onde quer que você morei? Né? Nos choca, sabe por quê, irmãos? Porque nós já perdemos muito, já foi muito esquecida a questão de uma coisa chamada fidelidade. E quando existe uma fidelidade pura, a gente fala assim: não é possível, isso aqui é um pouco de exagero, né? Mas esse é o padrão básico para uma fidelidade entre pessoas. Amém? E no casamento é assim. As amizades são casamentos. Relacionamentos de igreja são casamentos, não são? São como casamentos. E quando eles chegam lá, muito interessante, quando eles chegam em Belém, era época de colheita. Eles estavam cegando, colhendo. Colhendo o quê? Você vê espiga, mas não é espiga de milho. Não existia milho naquela região, naquela época. Sabe? Eles colhiam trigo, né? Trigo e outro que cereal que eu não estou me lembrando agora. Cevada, isso. E chegam lá, não tinham nada. Mas precisavam comer. O que acontece? O que Ruth faz? Ruth fala assim: Noemi, minha sogra, eu vou fazer o seguinte, nós precisamos comer. E o que, que eu falo? Ela vai ajudar na cega, ajudar na colheita. Só que eu comecei a pesquisar sobre essa questão da colheita, não é bem que ela foi ajudar na colheita para obter algum dinheiro trabalhando com seu esforço, não é assim. Foi assim, na época da colheita, tinham as valas que eles iam colhendo, as pessoas iam colhendo, e à medida que eles iam colhendo, iam caindo pedaços de trigo, e qual que é aquele outro alimento que nós falamos, hein? Cevada, iam caindo no chão. O que acontece? As pessoas que eram mais pobres, eles iam pegando aquilo que caía, que eram as migalhas mesmo, ia juntando para poder comer alguma coisa, porque a situação dela era vergonhosa, de muita pobreza. Você pegar o que? As migalhas que caíam da cega, né? Para poder comer alguma coisa. Então, esse trabalho, na realidade, era uma situação de extrema pobreza e de vergonha mesmo, você colher as migalhas, né? E enquanto ela estava cegando, aparece um novo personagem nessa história, chamado Boaz. Quem que era Boaz? Boaz era parente do marido de Noemi, Elimeleque, beleza? Que faleceu. E era um homem rico, de muitas propriedades, a Bíblia fala que tinha muitas propriedades. E ele vai lá ver as pessoas cegando, passa lá todo mundo cegando, e vê aquela mulher pegando as migalhas do que sobrava. E ele pergunta assim: quem é essa mulher? Para os seus trabalhadores. E ele fala assim: essa daí é a nora de Noemi. Ouvi falar dela. Olha só. Ouvi falar dela. E o que ela fez com Noemi? Bom, o portão caiu, tá? Vamos torcer para que o teto não caia também. Então ela pergunta aos seus servos: quem era aquela mulher? Vamos ler um pedacinho aqui? Rute 2, 8 a 13. Rute 2, 8 a 13. Então disse Boaz a Rute. Ele vai lá, chega para Rute, que estava colhendo as migalhas, e fala assim: ouve, filha minha, não vás colher no outro campo, porque tinham vários campos, cada um era propriedade de um campo, e ele fala assim, olha, não vás comer em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém ficarás aqui com minhas servas, fica no meu campo, estará atenta ao campo que cegarem e irás após elas, não dei ordem aos servos que não te toquem, opa, não dei ordem aos servos que não te toquem, não te toquem, quando tiveres sedes, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então, ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse, como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Ou ela achou que ele estava brincando com ela. Ele falou, como que pode? Quem sou eu aqui? Estou chegando aqui numa terra estranha, estou pegando aqui das migalhas, e vem você que é o dono aqui, é o cara, né? E faz isso. Respondeu Boaz, bem me contaram tudo quanto fizestes à tua sogra. Ele já sabia. Está aí. E como deixastes a teu pai e tua mãe e a terra onde nascestes. Ou seja, você deixou tudo, Noemi. Eu estou sabendo o que aconteceu. Desculpe, Ruth. Estou sabendo o que aconteceu. E vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieres buscar refúgio. Disse ela, tu me favoreceste muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da sua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Está vendo lá o carinho das palavras que foram ditas de Boaz para Ruth? Foram palavras carinhosas, por isso que eu disse que é um livro afetivo, carinhoso, não é? Agora me digam uma coisa aqui, qual que é o tema da nossa ministração? A bênção da fidelidade. Ela foi fiel e tudo isso que está acontecendo aqui é resultado do quê? Me digam. Da fidelidade de Ruth para com Noemi, sua sogra. Por isso que eu falei a bênção da fidelidade. Então, irmãos, sermos fiéis a Deus nos relacionamentos, na igreja, nas amizades, tem bênção. Aguardem que vocês vão ver mais ainda, tá? Então o que que acontece? Acolhimento, não houve acolhimento aqui? Proteção, porque ela fala, olha, eu falo para ninguém tocar em você. Acolhimento, vem aqui, pega aqui da minha terra aqui, ó, né? Consolo, afeto. Por que consolo? Fala palavras carinhosas. Acolhimento, da água para beber. Ó, se tiver com sede, pega da água do pessoal aqui. Eu achei isso aqui lindo, 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 lindo. Então, e olha só uma coisa interessante, irmãos. Só quero falar uma coisa aqui. Ver se eu acho aqui. Que Boaz ainda, ele faz uma coisa interessante aqui, ó. Ó, o 16, 2:16. Ó, o que que Boaz faz, ó. Olha que cara safado. Ele se afeiçoou àquela mulher. Mas ele se afeiçoou porque viu o quê? Que era uma mulher digna. Era uma mulher fiel. Tirai também dos molhos, ou seja, dos feixes, algumas espigas e deixai-as para que as apanhe e não repreendais. Ele chega lá e fala para os seus servos, olha, faz o seguinte. Quando estiver cegando, deixa cair umas espiguinhas aqui, tá? Para não ir me pegar, tá? Então, ou seja, Ruth, que coisa linda, né, irmãos? Isso veio tudo do quem? Fidelidade de Ruth. Porque ele falou, eu vi o que você fez. Toda a cidade ficou sabendo. Eram comunidades pequenas. E ela foi acolhida por quê? Porque ela também acolheu. Ela também foi fiel. Ela também seguiu. Ela não desistiu, não é? Amém? Então, continuando, na continuidade desse livro, que Se a gente for falar, vai ficar um pouco mais tempo, então vou resumir. O que, que acontece? Boaz acaba se casando com Ruth. E é muito interessante a forma como foi esse casamento. É lindo, irmãos. Leiam esse livro, pesquisem, sabe? Que coisa linda isso daqui, né? Como ele cumpriu as leis. Foi, assim, uma bênção. Então, o que acontece? Desculpe. Boaz casa com Ruth e tem um filho. O filho chamou-se Obed. Obed cresce, casa-se e tem um filho, um outro filho. E o filho de Obed chamou-se Jessé. Quem foi Jessé? Pai de Davi. E quem que mais tarde, quem foi da geração de Davi? Jesus. Glória a Deus, irmãos. Não é verdade? Olha a fidelidade de uma pessoa. O que que causou? Causa para gerações, irmãos. Causa, ela tem efeito nas gerações, sermos fiéis. Amém? Glória a Deus. Que coisa boa, né? Irmãos, mas tem duas palavras que caminham muito juntas. Muito juntas. Você não consegue separar as duas. Fidelidade e renúncia. É impossível você ser fiel se você não renunciar a algumas coisas. Amém? Como Ruth teve que renunciar às tantas coisas. E eu digo para vocês, o que, que Jesus tinha para ganhar quando veio à Terra? Já pensou sair da presença do Pai, do Espírito Santo, da Trindade, e vir para um planeta de pessoas ruins, num planeta inóspito, difícil, onde a gente sofre dor, não é? Cansa, fica enfermo, sofre tantas coisas, tantas feridas emocionais, espirituais, na vida, né? Que Jesus ganhou, hein? O Pai, e ele foi fiel, Jesus foi fiel? Foi porque o Pai falou assim, Jesus, filho, vai lá. Você precisa resgatar um povo que está perdido. E a mesma coisa, Boaz, ele resgata Ruth. Porque Ruth não tinha mais perspectiva nenhuma. Mas nós não vamos entrar por esse lado do resgate. Porque tudo isso aqui parece que é a mesma história de Jesus. Né? Nós vamos entrar nisso aqui. Mas o que eu digo assim, que Jesus ganhou? Ele renunciou pela fidelidade ao Pai. E por amor ao filho, à sua igreja, ao povo, à humanidade. Que ele fala, Deus enviou seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus e Jesus foi. Não é? Que Paulo, eu fico pensando, né? Que Paulo passava-se na cabeça de Paulo nas suas grandes lutas com a igreja? Principalmente a igreja de Corinto. Nós estudamos o livro de Corinto, 1 e 2 Coríntios, capítulo por capítulo aqui juntos. Quanto sofrimento de Paulo, quanta acusação, quanto ataque. Meu Deus do céu. Como que faz? Eu falei, como é que esse homem não desistiu, Paulo? Chega num lugar, ele leva uma surra, fica quase que morto ali, se levanta e sai pregar o evangelho. Escreve uma carta porque as pessoas, a igreja de Corinto, eles nem estavam o recebendo como apóstolo, duvidavam da sua autoridade apostólica, né? Meu Deus, o que fez Paulo continuar na sua jornada? Me digam, vocês que são pessoas inteligentes, como diz a Regina, hã? Fidelidade. Amém? E ele recebeu a bênção da fidelidade, né? Amém? Então, o que eu estou falando disso, irmãos, prestem atenção. É um sentido profético para a igreja. Porque a fidelidade hoje, nas igrejas ou na igreja, ela está em escassez. Não existe mais fidelidade. Não existe. E o que eu estou percebendo? Eu estou falando isso no sentido profético, tá, irmãos? Nas igrejas hoje, trazendo um pouco para esse lado, está havendo assim um trânsito muito grande de pessoas. E a gente percebe isso nas conversas de WhatsApp da Ordem dos Pastores de Maringá. Por exemplo, esses dias eu vi uma postagem de um pastor falando assim: irmãos, o que está acontecendo com tantas pessoas que estão fazendo trânsito em Maringá? Qual é a atitude que você toma quando você recebe um membro de outra igreja? Não é? Pode falar, pastor.
Foi eu que perguntei.
Foi você que perguntou? Olha só. Não sabia. Irmãos, mas na conversa, viu, pastor Carlos? Na conversa que a gente tem com outros pastores, é sempre a mesma coisa. Um grande trânsito. Sai daqui hoje, vai para lá, vou para cá, vou para lá. Né? Então a gente observa. O nome disso chama-se cultura. Duas coisas: cultura do supermercado e a cultura do iPhone. O que é a cultura do supermercado? Cultura do supermercado, que entrou hoje na igreja, é assim: a prateleira do supermercado tem tudo que você quer. Se você quiser comprar leite condensado, você acha leite condensado sem glúten? Não, acho que o glúten já não tem, né? Me ajuda aí. Qual outra coisa que tem que não tem? Sem lactose. Você acha leite condensado 200 ml, 100 ml, 500 ml, grande. Você acha leite condensado amarelo, azul, verde, vermelho? Você acha leite condensado? Me ajudem aí.
Integral,
desidratado, desidratado, né?
Desnatado.
De tudo quanto é jeito. Então você escolhe o mercado. Não, hoje eu vou pegar esse. Aí você pega aquele produto, aquele leite condensado, e você coloca no teu carrinho. Você fala: ah, não gostei não, acho que eu vou voltar e vou trocar. Aí você vai lá, coloca de volta e põe outro. Às vezes nem coloca de volta lá, você deixa lá no caixa mesmo e vai. O que acontece? Essa mentalidade hoje do a síndrome, ou sei lá que eu falo, vamos dizer assim, a cultura do supermercado, ela entrou hoje na cultura do ser humano. Então essas pessoas acham que igreja, corpo de Cristo, pode ser tratado como descartável, supermercado. Não gostei disso, vou para cá. Não gostei disso, vou para cá. Então está assim. Como que está assim? Assim, nós vamos falar. E qual que é a cultura do iPhone? A cultura do iPhone é o seguinte: você quer um iPhone. Mas não precisa ser iPhone, não. Quem não tem iPhone aqui, que seja outro telefone. Fala aqui. Deixa eu ver o teu celular. Aqui. É que ele está na capinha do Davi. Irmãos, eu não quero, porque eu não quero fazer propaganda do iPhone, né? Mas é uma coisa maravilhosa. Gente, isso aqui é perfeito. Não quero fazer propaganda. Gente, isso daqui é a perfeição. Sabia que isso aqui é perfeito? Se você olha, você vê a maneira como foi produzido, as linhas, é tudo tão bem encaixado, tão bem ordenado, é a própria perfeição os celulares que estão sendo produzidos, sabe? Você entra no carro, por exemplo, esses carros que estão lançando agora, as fabricações, indústria 4K, você entra dentro do carro, é tudo perfeito, as costuras, é tudo tão perfeito. Então nós vivemos uma sociedade que tudo, as coisas que estão sendo produzidas estão cada vez mais perfeitas. Você pega um chip, como que é fabricado um chip, a máquina que fabrica um chip, irmão, parece que coisa, a gente brinca, né? Não é nada disso, tá? Mas parece que foi feito com seres alienígenas. A fabricação é uma empresa no mundo que fabrica máquina para fazer chips, porque é algo perfeito. É algo assim tão absurdamente tecnológico. Então o que acontece? A gente acha que as coisas são perfeitas. Você fala assim: então, eu vou para uma igreja, essa igreja tem que ser perfeita também. Perfeito como o meu carro, que tudo certinho, né? Eu dou partida, ele pega, acelera, tudo perfeito, né? Se alguma coisa tem assistência técnica lá. E eles acham que as coisas são perfeitas. Irmãos, nós vivemos num lugar com pessoas imperfeitas. A única coisa que não é perfeita hoje na industrialização é o ser humano. Não adianta. Você não vai achar a perfeição. Não adianta, irmãos. E as pessoas acham que vão encontrar pessoas perfeitas. Não vai, gente, não vai. Então, caminhando um pouquinho lá, não sou contra uma pessoa sair de uma determinada denominação e ir para outra por determinado motivo. Pode acontecer, não estou falando isso. Mas a coisa como está acontecendo hoje, o volume que está acontecendo e a forma com que está acontecendo, aí nós temos que entrar na parte profética. Algo não está certo. E nós temos que aprender isso. E a igreja tem que saber essas coisas. Ou seja, é absurdamente grande o trânsito de pessoas. E como que está acontecendo? É assim, não gostei do tom de voz do pastor. Eu vou para outra igreja, porque lá o tom de voz é melhor. O banco da igreja não é muito confortável, então vou para o outro. Olha, não gostei muito do nariz daquele irmão. Ou da maneira com que ele olha. Oi? Calma, o que você falou, alguém falou alguma coisa? Não? A Regina, né? Então é o seguinte, não gostei, na outra igreja o louvor é mais bonito, né? Ó, não gosto, eu gosto mais de músicas antigas. Ah não, só toca essas músicas modernas, não gosto disso, né? E eu, tem coisas assim, isso já aconteceu comigo, tá? Um amigo meu, de uma igreja, ele falou, eu não vou mais naquela igreja, sabe por quê? Ele falou, porque olha a maneira com que as mulheres se vestem. E ele falou isso, saiu da igreja por causa de como as mulheres se vestem. Né? Ai, olha, a maneira como que o pastor falou comigo, eu não gostei. Ele falou um pouco ríspido comigo. Aquela irmã disse algo que não gostei. Então, irmãos, preste atenção. Essa cultura, é na tentativa de mudar o exterior. Sendo que o que tem que ser mudado é o interior. Amém? Eu dou glória a Deus porque a Regina que falou isso para mim. Eu estava conversando com ela. Falei, Regina, obrigado porque você me ajudou a fechar a palavra. Né? Irmãos, o exterior, quem muda, somos nós. Eu posso não concordar com uma porção de coisas aqui na nossa comunidade. E tem, claro que tem. Tem pessoas, onde tem pessoas, tem problema. Não se preocupe com isso, não se engane. Onde tiver pessoas, tem problema. Agora, o que acontece é o seguinte, ao invés de serem agentes de mudança, eles preferem mudar para outra comunidade. E chegam lá, também se frustram, porque vão encontrar pessoas com as mesmas características. É aquilo que eu estava brincando, eu vi uma criancinha, estava lá treinando lá na academia, e apareceu um senhor amigo com uma netinha, 5 anos também. Eu olhei o mesmo jeito da Luísa. É tudo igual. Quando eu olhei para ela, brinquei com ela, já fez uma carinha estranha, né? Que eu chego com a Luísa, ela já fica meio assim, né? Tudo igual. E criança de 5 anos, se você pegar 1 bilhão, vai ser tudo do mesmo jeito. Porque é o ser humano. É o ser humano. Amém? Então, irmãos, conclusão. O livro de Ruth traz uma grande lição. Hoje nós temos que mudar essa cultura, irmãos. Ficarmos atentos. Hoje não existe mais fidelidade. Quando você é fiel, você fala assim, olha, eu vou ficar para ser um agente de transformação. Amém? E assim, quando eu me converti, por exemplo, eu me converti numa garagem de uma casa. E eu, a primeira coisa que eu falei, o que eu posso fazer para ser bênção aqui dentro? Não é? É isso aí. E eu procurei alguma coisa para fazer. Eu procurei. Ninguém me deu o trabalho. Eu procurei. Eu falei, eu quero fazer alguma coisa. E assim, irmãos, essa é a forma correta, né? Mas hoje essa cultura do supermercado, ah não. Essa latinha aqui, eu não gostei da cor dessa latinha. Então eu vou procurar outra. Pasta de dente, por exemplo. Você entra numa prateleira, tem centenas de tipos, marcas de pasta de dente, né? Cada um com uma cor diferente. E é muito interessante o seguinte, que a forma com que eles colocam a pasta de dente, a cor que eles colocam, você sabe que em 1/10 de segundo, a hora que você bate o olho na prateleira, você bate o olho, o teu cérebro já decidiu o que você vai comprar, mas você não sabe? É? Porque ela é feita, essa engenharia é feita, colocada no lugar certo, a cor certa, a maneira correta, para que a pessoa bata o olho e automaticamente ela já decida. Ela falou que vai pensar, mas na realidade ela já decidiu. Mas nós temos que ficar atento a isso, irmãos. O que aconteceu com a bênção da fidelidade de Ruth? Ela foi aceita pelo seu povo, povo de Israel, recebeu sustento, acolhimento, recebeu o amor de um homem digno, abençoou uma geração e o seu nome ficou na história. Quando você abre a Bíblia, tem um livro de Ruth. Amém? E vamos ver aqui alguns exemplos, que nós vamos finalizar com isso, como que alguns exemplos, tem muitos, tem dezenas, vou colocar alguns aqui. Provérbios 28, 20, você consegue colocar lá? O homem fiel será acumulado de bênçãos. Olha o nosso título da nossa meditação. Mas o que se apresenta a enriquecer não passará, se apressa a enriquecer, não passará sem castigo. O homem fiel. Outro, Apocalipse 2:10. Talvez uma das maiores promessas da Bíblia. Apocalipse. Eu vou ler aqui. 2:10. Fechou? Ser fiel, 2:10. Então não é esse não. Capítulo 2. Ah, sim. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Qual é a bênção de ser fiel? A vida eterna. A recompensa da eternidade. Amém? Deuteronômio 7:9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações, daqueles que amam e cumprem os seus mandamentos. O que significa amar e cumprir os seus mandamentos? Ser fiel. Amém? É impossível se dizer, irmãos, presta atenção aqui, é impossível se dizer que a pessoa é fiel a Deus se não for fiel a pessoas, a homens. Se você não for fiel ao teu pastor, você está perdendo o teu tempo falando que você é fiel a Deus. Eu não estou querendo que sujeitar ninguém, não. Eu digo uma coisa pessoal, porque isso é bênção de Deus. Agora, a cultura de hoje, ah não, você não pode, ninguém pode estar sobre a tua vida. Quando a gente fala assim, mulher ser submissa aos seus maridos, ah não, mulher não pode ser submissa, aquela coisa toda. Não vamos nem entrar nesse assunto, né? Mas eu vejo assim, irmão, se você não for submisso à tua autoridade espiritual, você está se enganando achando que você é fiel a Deus. Começa aqui. Vocês concordam comigo? Então é isso. Gálatas 5:22. Então, fidelidade é um fruto do Espírito Santo. O que eu quero dizer? Fidelidade não é algo emocional. Não está no plano das emoções. Fidelidade está no plano do Espírito. É espiritual. Olha aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. É um fruto do Espírito. Portanto, é espiritual. Ou seja, eu faço isso como algo que vem do Espírito Santo. E o último texto? Amém. Amém. Mateus 5:21. Eu gosto muito desse texto. Ouvi-se, Mateus 5:25-21, desculpe. 25:21. Que rapidez, hein? Disse-lhe o Senhor: muito bom, muito bem, servo bom e foste fiel. Espera só um pouquinho, calma gente, que pressa é essa que vocês estão? Calma, nós vamos terminar já. Foste fiel no? Foste fiel no? As pessoas hoje estão querendo assim, grandes coisas. Irmãos, foste fiel no? O que significa ser fiel no pouco? Aquilo que a Regina pregou ontem. Se o Senhor te der um, abençoa. Se Deus tiver mil, abençoa mil. Se Deus te der um ministério pequenininho, que nem a Bíblia fala, né? Uns têm ministério de outro, mas se Deus te der um ministério lá do dedinho do pé, seja fiel no pouco. Irmãos, eu gosto disso. É o pouco, irmãos. Não pense no muito, é o pouco. Ser fiel no pouco. Sobre muito te colarei. Entra no grosso do Senhor. Amém? Irmãos, busque ser fiel. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar? Sim, senhora. Faça, Regina. Tudo que você quiser, eu faço.
Pode mudar. Você pode, às vezes, Deus tem uma outra visão, tem um outro momento na tua vida, mas isso tem que ser uma direção do Senhor. E sim, você tem que estar produzindo na tua igreja.
Sim, amém.
Isso. Quando a pessoa está produzindo num determinado lugar, está gerando fruto, ela vai sair, mas ela sim, vai sair aos prantos, porque ela vai sair deixando pessoas, Deus está mandando, mas as
sim,
pessoas.
Exatamente. Tudo isso, tem tudo isso. Vamos fechar os nossos olhos? Então fecha o olho. Eu vou pedir uma coisa assim para você. Olhos fechados, por favor. Pense assim. Uma coisa que eu falei, tá? Só uma coisa que foi dito hoje. Eu quero que você pense naquilo. E veja como está o teu coração. Senhor, eu te dou graças pela vida de Ruth, Senhor. Porque ela foi fiel, Senhor. E até hoje nós estamos aqui, Senhor Deus, falando dessa fidelidade dela. Dela veio Jesus, Pai, dessa fidelidade. Por ela, Senhor Deus, ela encontrou um homem bom, digno. Nós somos abençoados pela fidelidade da Ruth. Senhor, eu quero dizer, Pai, eu quero ser fiel, Senhor. Ajuda a mim, Pai, a tua igreja, essa pequena congregação, Pai, essa pequena congregação, a sermos fiéis, Pai, sermos fiéis. Senhor, a fidelidade é sempre até a morte, Pai. Quando eu fui casar com a minha esposa Regina, eu falei que eu quero ser fiel a ela até a morte, Pai. E ela comigo também.
Amém.
Assim são os princípios de fidelidade, Pai. Ajuda-nos, Pai. Dá-nos graça, Pai. Não permita que essa cultura, Senhor Deus, entre no nosso meio, Pai. Na nossa vida, no nosso coração. Senhor, ajuda-nos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.